A Janela do Coração. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os ímãs têm a propriedade do magnetismo. Se um pedaço de ferro corresponder exatamente com o ímã, este pedaço de ferro também terá magnetismo. Não importa se o pedaço de ferro está sujo, enferrujado ou com um formato distorcido. O pedaço de ferro ligado ao ímã não é mais um simples metal, mas se torna outro ímã. Maria, uma simples moça de Israel, assustada ao ver um anjo aparecer repentinamente no meio da noite. Mas enquanto Maria conversava com o anjo, no momento em que Maria encontrou com a promessa e o coração de Deus, ela pôde largar a sua pessoa. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria já não era a mesma moça virgem de Israel, mas uma serva, que pôde entrar na genealogia de Jesus Cristo, o Messias que veio a este mundo para nos salvar.
Thank you.
Como a primeira música da Janela do Coração, ouviram Pie Yesu. É uma bela canção reverente. Na Janela do Coração de hoje, dando continuidade do livro de Atos da semana passada, entramos para o capítulo 16. Vamos conversar sobre as dificuldades que apóstolo Paulo encontrou em Filipos, na Macedônia. O tema de hoje é a bênção que vem através das dificuldades. O evangelista Carlos, da Igreja Boa Notícia de São Paulo, está conosco. Olá, evangelista, como vai?
Olá, Estela, muito bem.
Bem, hoje vamos tratar da história que acontece na região geográfica de Macedônia, que nos dias modernos chamamos de República da Macedônia, não é?
Isso mesmo, Estela.
E não sei se é porque recentemente foi estabelecida a igreja lá, sinto tão próxima à Macedônia. Evangelista, gostaria que nos explicasse como o apóstolo Paulo pôde chegar até este lugar.
Pois não, Estela. Ah, só que, corrigindo uma informação, a República da Macedônia não é o mesmo local que o apóstolo Paulo pregou o evangelho.
Ah, não?
Não. A Macedônia que o apóstolo Paulo pregou fica no norte da Grécia.
Ah, entendi.
A República da Macedônia hoje fica próximo ali naquela região, só que um pouco mais acima, tudo bem?
Sim.
Para a gente entender, vamos começar no final do capítulo 15. Então, Paulo, ele estava em Antioquia, ele tinha o desejo de visitar cidades que eles pregaram durante a primeira viagem missionária. Ele chamou Barnabé novamente para ir. E esse aconselha Paulo a chamar João Marcos também para a viagem com eles. Porém, Paulo não se agradou, porque o João Marcos, ele havia desistido da viagem no meio do caminho. Desse modo, Barnabé não aceita ir com Paulo e decide pregar a palavra de Deus com João Marcos. Eles vão para Chipre. Já Paulo, ele escolheu Silas para acompanhar na viagem.
Uhum.
E os primeiros lugares que eles vão são a Síria e a Cilícia. Depois, Paulo e Silas partem para Derbe e Listra.
Uhum.
Ali, os dois encontram um discípulo de Paulo, chamado Timóteo, que dava bom testemunho de fé. Paulo, ele queria ir para a Ásia.
Uhum.
Só que ele teve uma visão. Ele estando em Troade, que hoje pertence à Turquia,
uhum.
Nessa visão, um varão, ou seja, um homem macedônio, pede ajuda. Então, Paulo, ele percebe que a vontade de Deus não era para ir para a Ásia, e sim passar para a Macedônia. Desse modo, eles decidem ir para lá, mas antes passam por Filipos, uma colônia que fazia parte da Macedônia.
Ah, agora entendi.
Sim, Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Vocês podem verificar no versículo 12 de Atos, capítulo 16.
Apóstolo Paulo pregando o evangelho com Silas deve ter encontrado com muitas pessoas. Mas dentro da Bíblia só menciona essas duas mulheres. A primeira mulher, que é a vendedora de púrpura. O que seria uma vendedora de púrpura?
Naquela época, as roupas que as pessoas usavam eram muito famosas, a cor de púrpura. Só a elite que podia ter acesso, por cerca de 3% da população. Para você entender quanto era caro, se fôssemos converter o valor, hoje custaria em torno de R$1 milhão.
Nossa, que caro!
E a Lígia era responsável por vender as roupas da moda para a alta sociedade.
E tem a segunda mulher, que é a jovem possessa do espírito adivinhador. Evangelista, poderia contar aos ouvintes como foi pregado o evangelho para essas duas mulheres?
Sim. Então, podemos ver aqui no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Podemos ver com essa passagem, que para ela foi muito fácil Paulo pregar o evangelho, porque ela era uma pessoa que já temia Deus, e ela abriu o coração, e como toda a sua família, recebeu a salvação também. Já no caso da jovem possessa, podemos ver aqui a partir do versículo 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação." No versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, diz ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela." E ele, na mesma hora, saiu. Então, aqui no caso dessa segunda mulher, foi um pouco diferente.
Uhum.
Ela não procurou ouvir a pregação do Paulo. Mas aquele espírito adivinhador começou a incomodá-lo, dizendo que ele era um homem de Deus. Por que Paulo fez isso, expulsou o demônio dela? Na verdade, foi uma ação bondosa, não foi?
Sim.
Mas isso acabou acarretando dificuldades para Paulo.
Como?
Então, porque depois os senhores, eles mentiram, levando Paulo ao tribunal, dizendo que ele estava perturbando a cidade.
A imagem da Lídia e da jovem possessa do espírito adivinhador após ter pregado o evangelho é bem diferente. No caso da Lídia, tanto ela como toda a família receberam a salvação. Mas no caso da segunda mulher, a jovem serva possessa do espírito, o Paulo fez um ato de bondade expulsando o demônio. Porém, pelo contrário, passa por muitas dificuldades. E é impossível não comparar essas duas imagens, porque eu também prefiro que as pessoas tenham um coração aberto ao pregar o evangelho, como aconteceu com a Lídia. Pregar o evangelho no conforto. Mas por que o Senhor deixou o coração das pessoas endurecidas, permitindo que o Paulo passasse por dificuldades?
Você quer pregar o evangelho graciosamente? Parece que é mais fácil, né?
Sim.
Quando as pessoas nos aceitam, nos escutam, já tem um coração aberto. Mas pregar o evangelho em dificuldade, isso já não é fácil.
Sim.
Mas nós somos soldados de Cristo. O que faz um soldado? Ele faz guerra. Com alegria, o que você acha, Estela?
Não, jamais.
Ele está preparado para a morte. Ele não pode perder nem 5 minutos para se aprontar. Então, eu escutando os pastores lá na Coreia, eles contam, na Coreia você sabe, né, que todos são obrigados a se alistar.
Sim.
Então, o jovem fica por 2 anos servindo o exército. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles contam o testemunho deles. Eles têm que se aprontar em 5 minutos. Não pode perder nenhum tempo a mais. Alguns deles, devido à tensão, já dormem com as suas próprias botas, para não perder tempo, porque a vida é mais importante. Então, já pensou? O inimigo vai atacar, ainda ele tem que colocar roupa, colocar calça, fechar as botas, vai perder muito tempo.
Verdade.
Então, para ganhar uma vida, né, ele não pode ter conforto para a sua carne. E como nós somos soldados de Cristo, nós também temos que ter esse mesmo coração. Né? Estar pronto para qualquer dificuldade. Mesmo as pessoas nos rejeitando, nos desprezando. Mas é importante nós sabermos qual é a vontade do Senhor. Ganhar aquela vida, ganhar aquela alma. Essa guerra espiritual é para ganhar vidas. Vencendo essa guerra, poderei ganhar uma vida. Por isso, em nenhum momento posso descansar. E nem pregar o evangelho no conforto. Sim, eu gosto do conforto, mas o Senhor já me ensinou isso, que é mais importante a vida da outra pessoa, a alma. Você concorda?
Sim, plenamente.
Por isso, nós também temos uma luta contra a nossa carne também. A carne, já que é inimiga de Deus, vai sempre atrás do conforto. Estela, se a gente dá conforto para a nossa carne, o que você acha que vai acontecer?
A gente vai perder vidas, né?
É, então, o problema é que se a gente dá conforto para a nossa carne vai pecar contra Deus. As pessoas, quando têm conforto, tempo e folga, não se aproximam de Deus. Por exemplo, Davi. Davi, durante a guerra, ele sempre estava clamando ao Senhor.
Sim.
Procurando orientação através dos profetas. Mas quando ele fica em casa, ele acaba cometendo adultério com Bate-seba. Você lembra dessa passagem?
Lembro.
Aquele dia não foi o primeiro banho que ela havia tomado. Enquanto ele estava na guerra, não tinha o porquê de ficar olhando para ela. Mas já que entrou uma folga no coração dele, ele começou a enxergar a essas coisas e começou a desejá-la. Então, jamais é bom termos um coração de pregar o evangelho no conforto. Entendeu?
Entendi. Então, uma folga na nossa vida de fé é uma coisa fatal que nos leva para o pecado.
Sim. É, por isso, a gente, pregando o evangelho na dificuldade, nós podemos aprender mais gratidão, podemos louvar o Senhor, podemos experimentar o trabalho de Deus, ultrapassando nossos limites.
Sim, evangelista. Bom, prosseguindo, Paulo, após apanhar bastante, é colocado na prisão. Se fosse eu, pensaria, será que Deus está me castigando? Será que está incomodado comigo? E assim eu iria falar, terei que tomar cuidado agora em diante ao pregar o evangelho. Mas pensando bem, se pregar o evangelho é algo bom, por que Deus não está me protegendo? Eu teria vários pensamentos deste tipo. Porém, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E já que Paulo também é ser humano, creio que teria tido os mesmos sentimentos que eu tive. O que aconteceu no coração de Paulo para ele ter trocado para um coração de poder cantar e louvar a Deus?
No coração de Paulo e Silas, eles podiam lembrar do sofrimento de Jesus Cristo para eles poderem entrar no reino de Deus. Agora, recebendo açoites, castigo, para pregar o evangelho, para eles era muito gratificante. Eles não tinham murmuração. Eles não pensavam assim, será que Deus está me castigando? Pelo contrário, eles podiam lembrar o tamanho da dor que Jesus Cristo teve morrendo na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, eles sendo açoitados, sendo castigados, ficando presos no cárcere, para eles isso era um grande louvor. Porque, assim como Jesus Cristo sofreu, eles pensaram, meu sofrimento não é nada para pregar o evangelho. Jesus Cristo morreu pelo pecado do mundo inteiro. Então, não tem nenhum problema Deus sentir um pouco de dor, Deus ser um pouco envergonhado de eu vir parar nesse cárcere. Bom, quando vemos em Atos, capítulo 16, versículo 22, o apóstolo Paulo sendo apedrejado, quase foi morto. Jogaram o corpo dele fora, mas ele se levantou e ele pensando na igreja que podia estar na dificuldade, ele volta para aquela aldeia onde era contra ele e assim estabelecendo a igreja fortemente. Ele diz dessa forma, para nós entrarmos no reino de Deus é com muitas tribulações e para protegermos esse evangelho vamos encontrar com inúmeras delas. Mas o Senhor fala que o sofrimento de agora não se compara com o galardão que está por vir. Paulo apanhou muito e foi preso no cárcere. No primeiro nível do pensamento, ele podia ter pensado, será que o Senhor está me castigando? Será que Deus não está contente comigo? É claro, entrando nessa situação, por causa da nossa carne, o pensamento do primeiro nível vai surgir. Se eu estou querendo pregar o evangelho, por que Deus não está permitindo eu pregar na Ásia? Depois que ele trocou o coração e decidiu obedecer a Deus, chegando na terra de Macedônia, ele pôde perceber por que Deus o conduziu para aquele lugar. Aí ele alcançou o segundo nível do pensamento. Depois que ele foi preso, ele podia pensar por que Deus fez isso. As pessoas passando por dificuldade, elas oram a Deus. E continuamente orando a Deus, elas saem da carne. E através disso, elas podem ver a providência de Deus.
Ah, entendi. Evangelista Carlos. Quer dizer que, por mais que o corpo de Paulo estivesse no fundo do poço, na prisão, né? O coração estava no céu. E já que o coração habitava com Deus, mesmo na prisão, todas as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos. Acontecendo um milagre onde todos foram desatados das coisas que prendiam. E não somente isso, podemos ver o carcereiro que prendia Paulo receber a salvação, juntamente com sua família. Onde o coração estiver, o corpo segue, certo?
É sim.
Então, este coração é muito importante, mas sinto que facilmente nós deixamos ser levados pelo desânimo, desespero, desesperança Isso. e murmurações. E achamos que é natural e essas reações óbvias. E tiramos nossas conclusões que nessas situações não há outra maneira. Como podemos guardar este nosso coração como um tesouro?
Como eu falei agora há pouco, o apóstolo Paulo conseguiu se libertar do cárcere. No primeiro nível do pensamento, o coração segue a situação. Por causa da situação, tem dificuldade. Mas porque o Senhor tem permitido dificuldade, podemos sentir o sofrimento e a tristeza. Assim, podemos ir diante do Senhor e perceber que aquilo não era tristeza. Era a providência de Deus para que o meu coração se encontrasse com o dele. Isso não continua sendo um sofrimento e uma tristeza, mas se transforma em felicidade. A carne esquece facilmente da gratidão e reage rapidamente com o sofrimento, assim vindo continuamente uma situação atrás da outra. Muitas vezes não conseguimos ir para o segundo nível do pensamento. Acabamos dando voz somente para a situação. Podemos nos libertar dessa situação somente encontrando com o coração de Deus. Mas, na verdade, isso não é fácil a gente abrir a Bíblia e pensar um pouco profundamente. Então, de madrugada, lendo a Bíblia, é a maneira mais fácil de nos libertarmos dos problemas e nos libertarmos desta carne. Na Bíblia, o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui está dizendo que ele foi até o terceiro céu. Dentro da sua carne é impossível. Significa que ele saiu do seu limite. Quando vemos o mundo de Deus, Estevão, sendo apedrejado, viu as portas do céu se abrindo. Os cristãos dentro da carne não vivem pela carne, mas vivem o mundo dos céus. Por isso, não se reage pelas situações que acontecem na carne. Mas já que os cristãos aceitam como verdade o que o Senhor mostra no mundo de Deus, eles conseguem negar o que a carne está vendo e sentindo, e assim conseguem ser também perseguidos. Assim, Paulo, mesmo no cárcere, ele pôde ter a gratidão. O motivo foi que ele não viu somente a situação. Ele conseguiu ver, além da situação, o mundo de Deus. Então, por causa daquela força que vem através deste mundo, a esperança, ele somente podia agradecer ao Senhor e ter gratidão.
Evangelista, ouvindo as suas palavras, eu pude lembrar do testemunho do pastor Park, que no meio daquele quarto de chão frio, ele estava orando para o Senhor, para que ele pudesse permitir arroz para comer, que o Senhor pudesse permitir um quarto quente.
Sim, Estela, também me lembro disso. Vamos ver na Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 19, o Senhor Jesus disse a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Isto está dizendo que foram dadas as chaves do céu. Se por meio da palavra de Deus eu puder enxergar o mundo de Deus, isso vai fluir da mesma forma na minha vida. Entendeu?
Sim.
Se as pessoas somente aceitarem o seu pensamento, vai acontecer conforme o seu pensamento. Se eu pensar que eu sou pecador, será conforme a sua fé.
Ouvindo as palavras, evangelista, realmente as dificuldades que o Senhor nos permite é uma preciosa oportunidade que temos para o Senhor Jesus nos dar as chaves do céu. Hoje também agradeço ao evangelista Carlos da Igreja Boa Notícia de São Paulo, que conduziu o nosso coração ao reino de Deus por meio dos livros de Atos. Obrigada, evangelista.
Obrigado, Estela.
A dificuldade que o apóstolo Paulo encontrou foi o início para a realização de um maior trabalho do Evangelho, e as dificuldades que nós encontramos devem ser iguais. Essa base valiosa da bênção que nos leva ao mundo dos céus. As orações feitas nas dificuldades são tempos valorosos, o qual levam-nos ao mundo dos céus. Ouvirão a bendita hora de oração, tocada no violão pela Eugene Saul. E eu volto na segunda parte do programa. Rádio Jerusalém, segunda parte do programa Janela do Coração. Isso não é nada. Olá, sou uma irmã de São Bernardo que trabalha em uma empresa. O meu chefe frequenta uma outra igreja. E quando prego o evangelho, não sei se é porque ele fica com seu orgulho ferido, ele fica muito bravo e quer me pisar com sua autoridade superior. E acontecendo essas coisas frequentemente, tenho receio agora de pregar o evangelho. Por outro lado, me faz pensar e me preocupar se eu estaria pregando o Evangelho de maneira errada. Mesmo nessas situações, devo pregar o Evangelho? Será que estou pregando o Evangelho à força? Daqui a pouco chegará o período de conferência, e parece que, por isso, muitos irmãos estão dando o seu coração para pregar o Evangelho, e é claro, é importante nós panfletearmos, também sairmos para pregar em grupo. E também é importante pregar individualmente. A história de hoje é uma preocupação, uma dificuldade que uma irmã está encontrando ao pregar o evangelho para o seu chefe. Desta vez, está conosco o evangelista da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, o evangelista Elbert. Oi, evangelista!
Oi, Estela, tudo bem?
Tudo! Obrigado por visitar o nosso programa mais uma vez. A história de hoje é de uma irmã que trabalha em uma empresa e a dificuldade que ela passa ao pregar para o seu chefe. E, pessoalmente, o coração dessa irmã é muito precioso, porque, por um lado, o local do trabalho é muito bom para pregar o evangelho. Mas, por outro lado, é um local que dá muito receio para pregar o evangelho, não é?
Sim, verdade.
Evangelista, algum dia você passou por esse tipo de preocupação?
Sim, eu já tive. Porém, assim, a minha experiência não é em relação ao trabalho, porque quando eu trabalhava foi antes da minha salvação. Mas, quando eu recebi a salvação, eu era pastor de uma outra igreja. E eu tive uma grande perseguição para poder pregar o evangelho para eles. Quando eu escutei o evangelho a primeira vez, aquilo foi algo assim que mudou totalmente a minha vida, o meu conceito que eu tinha sobre salvação. E no outro dia, aquilo foi num sábado, no domingo de manhã, quando eu encontrei os meus pais, além deles serem os meus pais, também eram os pastores principais daquela igreja.
Nossa!
Isso. E a minha mãe, ela já tinha escutado pouco sobre como a nossa igreja pregava, mas só que ela não estava com o coração aberto para poder escutar o evangelho. Então ela já foi logo perguntando: e aí, o que que você escutou lá? E eu não podia esconder aquilo que eu tinha recebido aqui. Eu disse para ela: mãe, ontem eu recebi a verdadeira salvação. Naquele momento, o rosto da minha mãe mudou. Já não era um rosto agradável, mas começou uma grande discussão ali. E naquele dia eu também tinha que pregar naquela igreja. Então eu tinha um grande fardo, mas eu falei assim, né, já que eu recebi essa palavra, eu tenho que passar a palavra para eles. E logo eu fui testemunhando a minha salvação para eles, que não era há muitos anos atrás, quando eu tinha feito teologia, não era nada daquilo. Mas sim, era um dia anterior quando eu escutei o verdadeiro evangelho. Aquilo foi um grande choque para todos e, na hora, eu tive que deixar o meu cargo, deixei todas as coisas. Então, eu tive essa grande aflição assim dentro do meu coração, porque todo dia tinha que conviver com meus pais e todo dia eles brigando comigo por causa desse evangelho. Mas, defendendo o evangelho, eu pude ver que, aos poucos, a palavra está quebrando o coração deles. Ainda tem algumas coisas para quebrar no coração, mas eu posso ver que Deus, né, está conduzindo todas as coisas. E mais tempo ou menos tempo, esse evangelho também vai entrar no coração deles.
Sim, evangelista. Ultimamente, aumentando a quantidade de estudos bíblicos nas casas, também está aumentando a quantidade de irmãos que pregam no seu trabalho. Mas será que tem muitos casos similares que receberam perseguição ao pregar o evangelho?
Olha só, na Bíblia nos diz o seguinte, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Como eu tinha comentado, eu recebi perseguição dos meus pais. E passando um mês depois da minha salvação, eu fui convidado para, né, entrar no seminário da nossa igreja. Então, eu deixei todas as minhas coisas, deixei meus pais e ingressei dentro da igreja. Aquilo foi muito bom porque, realmente, eu pude perceber que toda a palavra que eu tinha era teoria. Mas, naquele momento, eu estava recebendo uma nova palavra. Então, no começo, eu sempre ligava para os meus pais, sempre que possível visitava eles para mostrar essa palavra. Mas ao invés das coisas ficarem mais claras, de, né, eles entenderem melhor a palavra que estava sendo pregada, cada vez mais eles estavam fechando. E chegou um tempo onde a minha mãe, ela disse assim para mim: olha, eu não quero mais que você venha. Se é para você pregar esse evangelho, eu não quero mais que você venha nos visitar. Aquilo foi uma grande dor no meu coração.
Imagino.
E Acredito que durante uns 6 meses ela não conversava comigo.
Nossa.
Não mandava mensagem, não ligava. E eu fiz comunhão com o pastor, porque naquele momento eu fiquei muito aflito.
Sim.
Mas o pastor disse, se seus pais estão assim agora, você tem que crer que, né, pregando o evangelho para eles, e eles vão receber essa palavra. Você não pode concordar com tudo que eles dizem somente para ter uma situação agradável. Mas, pela palavra de Deus, você tem que brigar até o final. Eu não queria isso, né, para falar a verdade. E eu lembro que até teve um Natal, e naquele Natal nós tínhamos um evento aqui na igreja, bem na noite de Natal. E quando a minha mãe escutou isso, ela começou a me xingar e falou um monte para mim. Nossa, num momento eu subi correndo para a casa do pastor com o olho todo vermelho de tanto chorar. E o pastor, ele falou assim, se você está recebendo perseguição por causa do evangelho, não tem problema, Deus vai cooperar tudo para o bem. Ele falou, olha, se os apóstolos, se, né, os discípulos de Jesus Cristo, eles até morreram por causa do evangelho, você receber essa perseguição da sua mãe não é nada. Você está sendo digno de sofrer pelo evangelho. Isso é muito bom. Nos meus olhos não era bom isso, mas recebendo essa palavra também, sempre com essa promessa, pregando o evangelho para eles, por mais que agora esteja tudo escuro, por mais que agora eles não entendam nada, esse evangelho vai trazer uma luz. E isso durou alguns anos. Mas quando eu casei, dizem que a nora sempre abre o coração da mãe.
Sim.
E realmente foi isso que aconteceu. Quando eu casei, principalmente conhecendo a minha filha, a Sofia, a minha mãe abriu todo o coração. Depois disso, ela começou a escutar melhor a pregação que ela estava ouvindo. Até mesmo começou a participar dos eventos da igreja, acampamentos mundiais. E toda vez, ela sempre testemunha. Nossa, eu não entendia a palavra dessa maneira. Nossa, dessa vez o pastor lhe pregou de uma maneira que eu nunca tinha percebido. Então, vendo isso, Deus realmente está trabalhando no coração dos meus pais para o evangelho também poder entrar ali.
Amém. A pessoa que enviou a história de hoje está nos dizendo que está difícil pregar o evangelho no trabalho, e é claro que no trabalho está em jogo o seu sustento. Não é fácil incomodar os seus chefes, como dizem, interferir no seu ganha-pão. E eu creio que no caso de pai de família é pior. E essa situação agora, o chefe está até prejudicando porque está pregando o evangelho. Então, não poderia, pelo menos por um tempo, retroceder?
Na verdade, mais do que retroceder, é confiando no Senhor que cumprirá, que trabalhará no meio de toda essa situação, orando, se receber a graça mediante tudo isso, eu sinto que pode resultar em uma boa relação com o chefe. Então, seria bom que, sem descanso, sem parar, né, que pudesse depender do Senhor e continuamente pregar o evangelho.
Evangelista, eu sinto que você também sentiu muito fardo em pregar o evangelho na sua família, embora não seja no trabalho, mas também é pregar o evangelho em uma situação adversa.
Sim, eu tive muito receio. Bem, em pregar o evangelho, tem pessoas que não gostam e até mesmo desprezam. E o meu maior receio foi quando eu tive que pregar naquela minha antiga igreja. Pois por muitos anos, eu já tinha pregado para eles vários temas, já tinha falado várias palavras, mas com aquele evangelho ainda quente no meu coração, eu não podia falar uma teoria. Então eu decidi, eu vou falar diretamente sobre a minha salvação, eu vou testemunhar para eles. E o versículo que se encaixava certinho ali comigo naquele momento era de Mateus capítulo 7, que diz assim, que muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Mas o Senhor irá responder explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quando eu falei sobre esse versículo, eu já fui logo dizendo: irmãos, eu até ontem era essa pessoa que iria falar diante de Deus tantas coisas, mas no final eu seria expulso porque eu ainda tinha iniquidade no meu coração. Meu coração ainda estava cheio de pecado. E ali eu testemunhei claramente a minha salvação. Bem, eu não estava esperando uma resposta diferente deles. No final, eu acabei tendo que deixar o meu cargo e fui expulso dali. Na verdade, aquilo foi muito difícil. Mas quando eu vejo hoje, porque os meus pais estão trocando o coração, hoje, quando eu vejo o trabalho de Deus, o nosso pastor, ele já fez seminário bíblico lá. Durante um tempo também eles tiveram estudo bíblico. E no ano passado também eu fiz um pequeno seminário bíblico lá. E cada vez mais, posso ver que, aos poucos, o evangelho está entrando no coração deles. Ainda tem muita coisa para fazer lá, mas eu confio nesse Deus que está trabalhando no coração deles. E realmente, oro e espero que a palavra de Deus entre no coração de cada um deles.
Sim, evangelista. Eu sinto que você também teria tido muito fardo em pregar o evangelho para a sua família. E quando você tinha esse temor, esse medo, como você fazia para se libertar disso?
E quando vemos em Atos os apóstolos pregando o evangelho, recebiam inúmeras perseguições, mas esses apóstolos diziam que a perseguição, o sofrimento que recebia por causa de Cristo, eles consideravam como uma glória. Por isso, pensando nesse Deus que me salvou, tendo esse coração de fazer esse trabalho que o Senhor se agrada, eu posso obter consolação no meu coração e força. E também, o Senhor não somente permite dificuldades, mas através desses tipos de trabalho, o Senhor quer me conceder graça e bênção. E pensando nisso, eu pude vencer todas as coisas.
Evangelista, o evangelista estava sendo... era um pastor de uma igreja. Mas como foi decidir viver como seminarista desde o início, começar tudo de novo?
Bem, quando eu recebi a salvação, eu tinha 22 anos naquela época.
Uhum. Novinho.
Bem novo mesmo. E eu lembro que toda a minha vida, desde quando eu era criança, já surgiu essa vontade de querer estudar sobre a palavra de Deus.
Por isso que com 22 anos já era pastor, né?
Tanto que quando eu terminei a meu colegial, naquele mesmo ano eu já ingressei numa faculdade de teologia lá em Belo Horizonte e fui para lá novinho, sem saber de nada, para estudar. E lá naquela igreja onde eu fiz a faculdade, acabei me tornando pastor. Então, a minha vida toda, eu construí várias coisas, várias teorias, estudei bastante sobre a Bíblia. E quando eu escutei o verdadeiro evangelho, aquilo foi algo que eu nunca tinha escutado de ninguém. Por mais que eu tinha estudado muito a Bíblia, aquilo era algo totalmente novo. E recebendo a salvação, eu senti como se fosse uma bomba caindo bem na minha cabeça e acabando com tudo. E quando o pastor ele me convidou para entrar no seminário, isso foi algumas semanas depois. Ele veio da perseguição que eu estava passando, ele falou: Herbert, então seria muito bom você vir morar aqui na igreja. Bem, naquele momento, eu estava com o coração de realmente querer aprender totalmente do zero. Porque tudo aquilo que eu havia aprendido, tudo aquilo que eu havia escutado, as ministrações que eu tinha recebido, não resultou em nada na minha vida espiritual. Mas, escutando uma palavra tão clara e tão simples, aquilo encheu meu coração. Por isso, eu pude deixar todas as coisas e entrar no seminário.
Para uma alma receber a salvação, certamente necessita da graça do Senhor. Mas quando não flui esse pregar o evangelho, faz pensar, será que ainda não é a hora oportuna? E será que eu estou querendo pregar com a minha força? É verdade que tenho esse tipo de preocupação e pensamento.
É. Na Bíblia fala que mesmo que seja tempo oportuno ou não, temos que pregar o evangelho. Né? Quando nós vemos a vida do pastor Park, quando ele encontra até mesmo com os presidentes, quando nós vemos, é uma posição muito receosa. E até neste lugar, né, pregar o evangelho não é fácil. Mas para o pastor Park, não importa se é momento oportuno ou não, ele prega o evangelho. Não importa quem nós encontramos, pregar o evangelho é a vontade de Deus. Né? Eu sinto isso bem claro no meu coração.
Sim. Eu peço uma palavrinha de motivação do evangelista para essa irmã que tem esse coração de receio de pregar o evangelho no seu trabalho.
Bem, irmã, o Senhor nos disse que Ele nos concedeu todas as coisas. E a irmã, ao pregar o evangelho no seu trabalho, é pregar o evangelho recebendo o coração da igreja e recebendo o coração de Deus. Aí, por mais que a irmã pregue, quem estará pregando, na verdade, é a igreja, e Deus estará pregando junto. Então, sentimos que é Deus que está pregando. Deus está vivo dentro de mim. Deus, Ele trabalha por meio da minha vida. E se eu prego o evangelho, essa pessoa irá receber a salvação. Essa pessoa não poderá me vencer, porque dentro de mim, quem habita é Jesus Cristo. Se eu pregar esse evangelho, o Senhor irá trabalhar. Então, sair com este coração é a fé. Bem, eu aprendi dessa forma com meu pastor. Se Deus está junto com a irmã, então Deus irá trabalhar. Que no coração da irmã, pregue com essa fé. Se a irmã der passos com esse coração de fé, a irmã irá experimentar o trabalho de Deus. E na vida da irmã, eu sinto que a glória de Deus vai se manifestar.
Hoje também o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, pôde resolver a preocupação dessa irmã. Obrigada por sua vinda, evangelista.
De nada, Estela. Até o próximo programa.
Até. O juiz disse a um menino no tribunal, mirando para o rosto de sua mãe, se gritar "Mãe, te amo", 10 vezes terei misericórdia. O rapaz logo começou a gritar conforme a ordem do juiz, mas não conseguiu falar 10 vezes, pois não conseguiu suportar as lágrimas que caíam sem parar, no colo de sua mãe, que sem perceber havia ficado pequena e envelhecida. O menino somente podia chorar amargamente. O melhor presente deste mundo, onde Deus tirou um pedaço do seu coração e enviou para mim, são os pais. Tanto a minha falta, a minha fraqueza, até mesmo a dor posso deixar e descansar na minha verdadeira casa, que é o colo dos pais. Gostaria que todos pudessem obter a felicidade dentro deste colo hoje, ouvindo a canção Home on the Range, do Coral Graças, lembrando dessa casa especial, a Janela do Coração se despede por aqui. Até agora foi a Estela Lee e muito obrigada.
Home, home, home. clara.